Fala galera, mais um podcast do Arcafo. Dessa vez não é tertúlia, dessa vez a gente trouxe um mestre aí da hipnose.
Calma.
Léo. É promessa, tô prometendo demais já, Léo.
Opa, vamos baixar a expectativa. A expectativa é importante na
Isso.
hipnose, mas vamos
Tem que
conversar.
baixar, tem que baixar. Pode
Não, mas
tirar a frustração.
fica tranquilo, né? O que aqui a expectativa já é baixa já.
Ô, louco, aí eu já fico
Mas,
triste.
ó. E aí, com vocês, Luiz Paulo, também aqui na entrevista, e
E aí,
Leonel.
galera?
E aí, boa tarde.
Leonel, me conta, cara. Bom, acho legal a gente falar como que a gente se encontrou na vida aí, né? Não faz muito tempo.
É verdade.
Me fala, cara. Bom, vou falar pra galera aí que tá ouvindo. Eu participo de um grupo, a gente chama de Mastermind de Milhão. E a galera é uma galera muito gente boa, galera muito próxima, assim, questão de valores, muito próximo. E através da Jéssica, que é a minha nutricionista, eu acabei conhecendo o resto da galera. E o quê? Tem um mês aí, nem isso, né? Que a gente se encontrou no encontro do grupo e
Sim.
começamos a conversar sobre psicologia, sobre um monte de coisa. E eu sempre fui um pouco cético com a hipnose e o Léo conseguiu me mostrar uma parte que eu não tinha mesmo conhecimento sobre isso. Resolvi chamar o Léo aqui pra gente conversar. E é isso, me conta a sua parte aí, Léo. Como é que você chegou no grupo lá e aí, como que a gente tá, como você tá hoje? Quem é você?
Diga a cidade de onde está falando, né? Então, eu sou o Nelson Sinotti, né? Sou hipnólogo, hipnoterapeuta. Tem já uns 4 anos, 4 anos e meio que eu atuo na área.
Legal.
Mas como eu cheguei aqui no grupo, né, que você comentou, foi através de um rapaz que eu atendi, de um paciente. E ele fazia parte do grupo. E aí, depois do atendimento, ele foi sentindo o feedback nele, as melhoras que ele teve. E ele falou, cara, eu tenho um grupo que são de jovens, que funciona assim, assim, assado e tal, o que que você acha de participar? E eu falei, pô, é uma boa, né? Eu tô procurando realmente desenvolver essa parte de marketing, vamos dizer assim, né? De conseguir espalhar de uma forma mais clara, né? E para pessoas que estão interessadas no assunto. E ele falou, ah, bora lá, então, pra você dar uma olhada. Aí foi quando eu comecei a conhecer o grupo, e no grupo. No, tem, acho que tem um ano que eu conheço o pessoal do grupo e até na época chamava grupo De Propósito.
Não, você estava no antigo
E
também.
sim, faço parte do
Caraca.
antigo. Mas como o grupo deu uma bagunçada ali, a gente acabou, a gente não, né? Eles, que eram os formadores ali do grupo, acabaram desfazendo e reformulando o grupo,
Isso.
que agora é esse da onde você faz parte, Arthur. Que a gente
Legal.
acabou se conhecendo.
Sim, legal. E, cara, me conta. Eu tenho uma pergunta para você. Até separei ela aqui. A gente não costuma fazer roteiro, não, mas essa pergunta é válido de fazer, porque é uma coisa que eu sempre tive pé atrás. E eu não sei se isso é comum. Mas, tipo, como que funciona aquela galera que se apresenta? Quando a gente conversou, semana passada, retrasado, se explicou que o nome disso é street, né? Que o cara faz é tipo um show business ali, é um show, né? O cara vira um showman ali de dominar a técnica, de, né?
Exato,
E tipo assim, como que funciona isso? Porque assim, eu vejo que, na minha visão, tá? Acho um pouco apelativo. Na minha visão, né? Já colocando a crítica, eu acho que fica um pouco, ao invés de divulgar para melhor, acaba divulgando para um lado arriscado, assim, sabe? Parece que está vendendo muita coisa do que realmente é, sabe? Prometendo muita coisa do que realmente é. Não sei como que. Eu queria saber da tua visão sobre isso, entendeu? Como que é esse street, de onde veio, tá?
Eu quando comecei a estudar hipnose, né, eu conheci, na verdade, a hipnose por aquele Fábio Puentes, lembra aquele cara que ia no Gugu, ia no Domingo Legal, não sei se vocês conhecem esse cara,
Pode
que falava
crer.
o bem dormido lá, que até depois, uma época do Pânico, virou um personagem lá, né?
Sim, verdade, sim.
Mas era o Fábio Puentes. Ele atualmente é um hipnólogo reconhecido. Ele trabalha no Hospital das Clínicas, se eu não me engano, lá em São Paulo. E ele trabalha com controle de dor e algumas outras questões lá. Então, mas até então, quando eu conhecia ele, era o cara que fazia as pessoas comerem cebola achando que era maçã, né? Que vocês devem ter ouvido ou visto algum hipnólogo fazendo isso.
Cara, isso é muita pira.
E como é feito, vou falar um pouquinho como é que é feita essa filtragem, vamos dizer assim, né?
Tá.
Primeiro, você, para participar disso, você tem que estar querendo, nesse caso aí de um showman, né? Vamos pôr assim. Então, tem lá a plateia com 200 pessoas, vamos dizer assim, lá na televisão, e aí ele pergunta, quem quer participar de uma experiência de hipnose ou de uma experiência de relaxamento, enfim, ele vai usar um nome lá que ele queira usar. Aí, sei lá, vamos pôr lá que dessas 200 pessoas, 100 falam, eu quero participar. Ah, então vocês 100 que querem participar, faz isso, faz aquele outro, não sei o que e tal, e vai fazer algumas coisas com relação àquela, à mão colada. Talvez vocês já tenham visto isso, aqueles dedos magnéticos.
Sim, né? Sim.
Que são vamos pôr aí, umas brincadeiras ali, que são alguns testes que você faz com as pessoas para ver se elas estão engajadas, se elas estão se permitindo seguir as suas orientações, né?
Entendi, você só valida ali, né?
Exato, você valida. Então vamos dizer que daquelas 200 pessoas, 100 quiseram passar pela experiência e dessas 100, 50 foram bem-sucedidas. Aí você pega essas 50 pessoas, leva para uma próxima sala, vamos dizer assim, ou ali mesmo, você faz uma segunda etapa com essas pessoas. Dessas 50 pessoas, vamos dizer que 20, que 10 tenham ido bem. Aí você faz mais alguns testes de aprofundamento, algumas outras brincadeirinhas ali, e se elas estiverem devolvendo bem a sugestão, né, estão fazendo bem a sugestão, você pega ela e põe numa fileira na frente. E aí nessa fileira da frente vão ficar as pessoas que estão bem envolvidas ali, estão bem susceptíveis pelo hipnólogo.
As orientações.
Entendi. Exato. Aí eles já ficam ali num estado de transe. Eles já estão normal, mas eles estão em transe.
Eles já estão em transe então, ali, de boa.
Sim.
Consciente, então.
Transe. Uhum. Exato. Como é normal.
Como assim? O que significa estar em transe?
É, porque estar a gente transe... pensa que estar em transe é só quando o cara capota ali. E aí tudo que você fala o cara faz, entre aspas.
O estar em transe que eu digo é que eles já estão susceptíveis ao hipnólogo. Então, se o hipnólogo fala assim, então quando eu contar até 3 e estralar meus dedos e falar bem dormido, igual, vamos dar um exemplo do Fábio, você vai fechar os olhos e vai entrar num relaxamento profundo, como se você estivesse dormindo, mas você não vai dormir. Tudo bem? Tudo bem. E a partir daí você vai seguir minhas orientações. Tudo bem? Tudo bem. E aquela pessoa, ela fica condicionada a ficar daquele jeito. Então, o que acontece? Nesse momento que ela está em transe, igual eu coloquei, é como se ela... O hipnólogo, eu comentei com o Arthur outra vez, que a questão da hipnose, ela automatiza uma ação, tá? Aí depois, mais pra frente, talvez eu explique um pouquinho sobre isso. Mas a questão, nessa parte que o hipnólogo faz isso, ele está automatizando que quando eu contar 1, 2, 3, a pessoa simplesmente vai entrar naquele relaxamento. Ele vai fechar o olho e relaxar. O que acontece a partir daí? O hipnólogo faz isso de uma forma automática. Quer dizer, ele vai instruindo, igual eu falei, o sujeito, até isso ficar automatizado. Quando é automatizado, eu falo 1, 2, 3, estalo o dedo e você entra nesse ponto que você está agora. Então, ele fica ali, normal, mas já está com o gatilho, já tem a minha âncora ali de quando eu contar 1, 2, 3, estalo o dedo, você volta para esse estado. Então, ele acha que está totalmente normal, mas você inseriu uma sugestão que automatiza aquela ação. Deu para entender um pouquinho?
Deu para entender.
E aí, a partir do momento que eu inseri essa nova automatização, eu não penso, o sujeito não pensa para fazer alguma coisa, ele simplesmente vai responder ao estímulo, né?
Entendi.
Eu comentei com o Arthur a questão de quando a gente está dirigindo, né? Que no começo, quando a gente começa a dirigir, tudo é pensado. Você está o tempo todo olhando no pé, na mão, na marcha e tal.
Você nem conversa daqui a com o cara do lado, né?
Exato, você fica suado e é tenso, aquela coisa toda. Passa um tempo, você automatiza isso. Então você consegue conversar, às vezes mexer no rádio, enfim, arrumar o retrovisor enquanto está andando. Não recomendo isso, tá, pessoal? Mas, enfim, é só para a título aqui de explicação para mostrar como a gente está automatizado, a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né?
Então, às vezes você pega dirigindo, você não lembra da metade do caminho que já foi.
É.
Tipo, também, também.
É o caminho que você anda direto e aí você fala, cara, tô aqui já.
Sim, alguns momentos, às vezes você tá muito cansado, você fala assim, eu quero passar na padaria quando eu sair do trabalho. Aí quando você está em casa. Mas por quê? Você estava tão cansado que a sua cabeça falou assim, ó, não quero pensar, eu só quero ir. Padaria,
pode ir, caramba, padaria.
É, eu quero ir pra casa.
A gente pode dizer que você estava em estado de transe?
É.
Sim, exato. Você está tão cansado que você liga um automático. Você não quer mais pensar, vamos dizer assim.
Pode crer.
O seu cérebro fala assim, vamos reter energia, vamos conter energia. Então, ele liga o automático. O automático é casa. É o mais prático, é o mais simples e você vai para casa. De repente, está em casa. É.
E nesse caso de dirigir, você está em estado de trânsito, né?
Nossa, também.
Então aí tem esse automatismo, né? Com a ajuda da hipnose, que é uma ferramenta que melhora o engajamento, né? Do cliente, do sujeito.
Tá.
E aí o hipnólogo, que vai fazer esse show na televisão, por exemplo, ele faz esses testes, faz tudo isso e já deixa ali engatilhado, já deixa ali aquelas pessoas que melhor responderam às sugestões. Por quê? Porque é mais bonito para televisão, né?
Ah, entendi.
É mais show, é mais você vai,
show mesmo,
vai assistir. Né? Você vai assistir o quê? Você quer ver, você quer ouvir, você quer perceber que a pessoa está passando por aquela situação. Você não quer um cara que fala, então você vai imaginar que você está voando. O cara, eu não quero imaginar que eu estou voando. Fala, pô, mas essa é a ideia da brincadeira. Não quero brincar. Fala, pô, então esse cara não é bom para ser um sujeito aqui, para participar da nossa sequência aqui e tal, né? Agora, fala que quando você está voando, o cara levanta o braço e faz barulho, caramba, eu sou um avião e tchau. É aquele brincar da criança. Você fala, o chão vermelho é lava e o preto é pedra. A criança, meu Deus, e pula no preto. Quer escapar, e cair no vermelho, grita e chora, aquela bagunça toda. Essa, vamos pôr assim, que seria mais ou menos essa a vivência da imaginação que está naquele momento.
Ah, entendi.
E quando a pessoa come aquela cebola, voltando nesse exemplo, as papilas gustativas, o cérebro da pessoa, traz a melhor maçã que aquela pessoa já tenha comido.
Certo.
A melhor lembrança que ela lembrou. Que ela tem. Então, se ela comeu uma maçã há 10 anos atrás, mas foi maravilhosa, e ela tem essa lembrança, esse resquício dessa lembrança, quando ele morder a maçã, ele fala, nossa, que docinha. Onde é que compra isso aqui? Faz tempo que eu não como. Ele vai trazer essa lembrança, essa vontade. Por isso que o pessoal fala, pô, mas se ele não tá chorando, não tá fazendo cara feia. Não, pô, ele tá comendo uma maçã maravilhosa, uma coisa linda ali. Uma vez eu vi uma menina também chupando uma manteiga e falando que era sorvete de limão. E ela lambia a manteiga e não sei o quê. Como é que tá? Azedinho, do jeito que eu gosto. Pô, e manteiga não pegou de nada, né? Vamos dizer assim.
Imagina a cena.
Meio tenso, né? Mas isso aí foi no programa do Pânico. Então eles pegam umas coisas mais apelativas, né?
Na época. Como é que você enxerga isso, cara? Pra galera que trabalha seriamente com isso.
Então, isso é um... Se a gente for pensar, é um trabalho sério. Mas é pra entretenimento. É para show business, é para palco, para festa, né? Tem que entender que tem uma separação, uma divisão entre eu trazer uma proposta, né, de uma mesma ferramenta, vamos dizer que sim, seria a hipnose, para a terapia e trazer essa ferramenta para o palco, né? Dá para fazer dos dois.
Para terapia é o que você falou, né? Você é hipoterapeuta, é isso?
Hipnoterapeuta. É. Mas uma coisa que eu comentei com o Arthur, que eu vou reforçar aqui, a hipnose em si, ela não é uma terapia, tá? Ela é uma ferramenta que melhora o engajamento, né? Ela cria uma expectativa e através dessa criação dessa expectativa você consegue ter uma melhora, consegue ter mais incentivo, mais ânimo, mais vontade de fazer a terapia e de melhorar, de passar por aquele problema, aquele obstáculo, né? É que as pessoas trazem a hipnoterapia como sendo uma forma de terapia, mas não é, né?
Como
é
uma solução completa, sim.
Já.
É só uma das ferramentas, então.
Exato, exato. A hipnoterapia, se for trazer assim, é a hipnose como ferramenta na terapia, né? Mas tem muitos
ela
hipnólogos...
Não vai...
Pode falar.
Ela em si não vai completar uma solução ou uma, necessidade humana de busca por melhoria. Sem estar numa terapia, sem estar num progresso, sei lá, num planejamento terapêutico. Porque assim, toda... Que eu saiba, né? Todo trabalho de psicólogo ou de um psiquiatra tem um planejamento prévio de onde está e para onde vai, né? E é necessário enxergar, ter essa luz. Né?
Então mas aí eu... Eu vou te trazer um pouquinho a questão do placebo, né? O placebo, vamos dizer que seria uma pílula de farinha. Dá um exemplo aqui, né? Tem aquelas pessoas que tomam placebo e ficam bem, né? Só que aí você faz uns reforços, vamos dizer, reforça a questão do placebo. Um exemplo, você pega alguém que tem medo de, não sei, sei lá, um medo de cachorro. Dá um exemplo, sei lá, medo de cachorro. E aí você fala pra ela, fala, ó, durante 20 dias você toma as pílulas azuis de manhã e de noite. Tá bom? A pessoa, mas por quê? Não, porque essa aqui vai ajudar você a melhorar algumas coisas internas dentro de você. Mas é só farinha. Você pode falar pra ele, é placebo, é só farinha. Mas tome isso de manhã, às 8 horas e às 8 horas da noite, tá bom? Tá bom, durante 20 dias. E depois que passaram esses 20 dias, você toma a pílula vermelha. O que seria a pílula vermelha? Farinha também. Porém, ela tem uma cápsula vermelha. O que isso significa? Significa que você já reforçou a parte interna e agora no vermelho você está começando a trabalhar a parte externa. Então você vai ter uma forma diferente de enfrentar o problema, porque você vai estar reforçando o interno que você já construiu. Aí a pessoa fala assim, tomando a pílula azul e a pílula vermelha. Isso, aí a pílula vermelha durante 10 dias, ok? Ok, então totalizando 30 dias, um mês de tratamento com essas pílulas todos os dias, assim assado e tal. Beleza. É bem provável que essa pessoa saia da sessão e depois de 30 dias ela volte e não tenha mais medo do cachorro. Pode ser que ela tenha ainda o medo do cachorro. Eu não sei. É um placebo, né? Só que, a partir do momento que você dá a sugestão para ela, você fala, ó, esses 20, ou seja, essas primeiras azuis, as pílulas azuis, vão reforçar o seu interior, o seu interno. Então você já falou o que ela vai fazer enquanto toma aqueles 20. E depois você fala, e esses outros 10 vermelho é para você enfrentar o de fora. Então você vai ter muito mais força, porque vai reforçar o que você já construiu de dentro. E quando o externo vier, você consegue refletir de uma forma muito mais saudável. Você enfrenta aquelas questões, assim e tal. A pessoa fala, tá bom, então o que acontece? Sugestão. Você falou para a pessoa o que ela ia fazer, né? De certa forma, ali. Tem pessoas que falam, pois não, pode falar.
Você, tipo, induz um estado meditativo, né?
Mas beleza. O que eu tô entendendo é tipo, a galera... Tá, beleza, o medo pode estar lá ainda, mas o placebo tá acima.
Exato, ela entende que ela tem, de alguma forma, um controle, ela alcançou umas ferramentas e essas ferramentas vão auxiliar ela a enfrentar. Quais são essas ferramentas? As pílulas. Mas as pílulas não tem nada, mas o fato dela acordar às 8 horas, colocar o despertador, tomar aquela pílula, mostra que ela tem engajamento, ela está mostrando, eu quero mudar. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para mudar. Então, eu mereço mudar. Eu preciso mudar. Louco, então, é esse reforço dessa construção interna mesmo dela que reforça aquilo. Tem gente que diz que a hipnose seria uma forma de placebo. É um placebo orientado, vamos dizer assim. Tem até um professor meu
que informa que e placebo imune, sei lá, o psicólogo, o terapeuta ou a terapia em si.
Exato, né?
Para aquele medo lá, por exemplo, do cachorro. O cara não tá mais sentindo medo, porque ele tá tomando as pílulas. Ah, então quer dizer que ele quer melhorar, ele quer mudar. Vamos investigar, vamos atrás para ver onde que tá isso e trabalhar terapia, tipo isso.
Exato, pode ser que somente com aquelas pílulas ele resolva. Pode ser que seja necessário fazer mais reforço, então ter uma terapia mais direcionada ali dentro daquilo. Né? Eu não digo que eu use isso, né? Eu só estou explicando um pouquinho de como poderia funcionar o placebo dentro da hipnose, como o placebo também é uma forma de hipnose, né? Eu tinha um outro rapaz que, como é que ele chama agora, fugiu o nome dele, é Gustavo Gustavo Linux, algo assim, esqueci o nome dele agora, perdão aí se, por estar tá escapado o nome dele aqui, mas é um rapaz que eu admiro muito, e ele escreve publicamente de graça, assim, ele distribui algumas questões sobre neurociência, hipnose, PNL. E é que acontece, uma vez ele estava comentando uma questão que eu achei muito interessante, que ele falou que tem muitas terapias que são hipnose, são placebo, de certa forma, e as pessoas não colocam como sendo. Vou criar uma polêmica agora aqui, mas já não sei se eu fiz certo em falar disso, mas já vou tocar no
assunto
agora que eu puxei. Que, por exemplo, o aromaterapia, né? Que é aquela terapia com cheiro. Né? Que a pessoa põe uma essência assim, uma essência assada e tal, tem tal cheiro, e aquele cheiro faz tal coisa. Se a gente for pensar, vamos dizer assim, dar um exemplo aqui, o maracujá, por exemplo. Maracujá, dizem que ele tem, né, uma composição que quando você toma ele, você fica mais relaxado, te dá uma sonolência, uma preguiça, enfim. E vamos dizer que no cheiro do maracujá não tenha isso. Eu não sei, tá? Eu estou apenas comentando.
Tá.
Vamos dizer que no cheiro do maracujá não tenha isso. Só que uma pessoa pega o cheiro do maracujá, coloca no vidrinho e fala, pinga isso daqui e sente o cheiro quando você for dormir. Porque o maracujá vai te ajudar a dormir, não sei o que. Não. Aí é o placebo, é uma sugestão. Eu estou falando para aquela pessoa que quando ela sentir o cheiro do maracujá, naquela questão de vou dormir, eu vou sentir sono, eu vou me relaxar. Então eu dei uma sugestão para a pessoa. Mas não quer dizer que aquela composição em si me deu relaxamento. Então seria uma forma de hipnose também.
Então o que você induz na aromaterapia pode ser que seja só uma indução mesmo, e não, na verdade, um componente.
Por isso que eu disse, eu posso estar trazendo uma polêmica aqui, né? É um pensamento daquele meu professor que eu, de certa forma, parei para refletir depois. Falei, cara, faz muito sentido, né? Tem pessoas também, às vezes, que... agora lembrei porque eu ia puxar essa palavra. Acho que foi o Arthur que comentou se a pessoa, na brincadeira, no street, né, se ela pode melhorar de alguma forma, né, se aquilo tem alguma validade, vamos dizer assim. Então, é por isso que eu estava puxando toda essa história. Tem pessoas que, às vezes, você encontra no street, que ela fala, eu vi tal pessoa, eu já vi na televisão, enfim, né. Tem bastante pessoas públicas aí que fazem hipnose hoje em dia. E fala, isso funciona? Funciona, porque eu tenho uma dor, ou eu tenho uma questão, né, que eu queria trabalhar, mas eu não tenho dinheiro para ir fazer, né? Aí você fala, não, tudo bem. O que é que a pessoa está falando? Ela falou que tem uma dor. Então ela tem um sintoma, né? Ela tem algum problema, que o sintoma é uma dor nas costas, é uma enxaqueca, né? E aí, num street, numa brincadeira ali de 15, 20 minutos, você consegue dar para ela alguma ferramenta ou algum conforto naquela dor. Então, é possível, sim, daquela brincadeira sair algo positivo, né? Só que é da índole do profissional, é da índole da pessoa que está fazendo, né? Tem o chamado presente hipnótico, né? Que é depois de cada brincadeira, vamos dizer assim, depois que finalizou tudo, você retira todas as sugestões que você deu para o sujeito, ali para a pessoa que quis participar da brincadeira, e depois você ainda, aí no final você fala, né? E a partir de agora você conhece que a sua mente é muito mais poderosa, porque você já passou por essa experiência, e a partir de hoje, quando você se propor a ler algum livro, assistir alguma coisa, você vai absorver muito melhor, você vai se sentir muito melhor, e a cada dia que você se sente melhor, você tem mais vontade de aprender, e aí você vai potencializando aquilo, dando um presente. Então ela passa por uma experiência de, sei lá, eu esqueci meu nome, né, e tá super divertida, e você pega e fala, agora que você aprendeu que você tem isso, o cérebro tão poderoso, você vai poder ir muito além. Então você entrega algo bom pra ela ali.
Pô, legal. Mas isso, a pessoa consegue entender isso, tipo, no transe ou fora do transe?
Ela tá o tempo todo ativa. Essa questão que a pessoa fala que quando eu estou em transe eu esqueci de tudo,
não existe. Ela
pode ter dormido, né, é possível, ela pode ter dormido. Ou, de repente, houve algum tipo de bloqueio e a pessoa esqueceu. Mas eu sempre reforço que a pessoa vai lembrar de tudo. Né?
Tipo, ser humano consciente consciente e inconscientemente, ele está capturando informação. E aí a gente tem que considerar isso para poder trabalhar o melhor para ele, para o próximo, né?
Então,
e é uma coisa que a gente até conversou sobre isso aí no café.
Sim, sim. Antes eu tinha uma noção que, por exemplo, se a pessoa estivesse dormindo, vamos dar um exemplo, não que eu tenha passado no consultório, tá? Mas eu tô falando assim, para mim, se a pessoa estivesse, por exemplo, ouvindo um som, né, sei lá, uma meditação, e dormisse, ela ainda ia conseguir, de alguma forma, absorver algum conhecimento. Depois, eu assistindo algumas aulas, eu percebi que não é bem assim, porque se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho bem vivo aquilo que foi proposto, como é que eu vou trazer para a minha ação, né? Eu até comentei com o Arthur também na nossa conversa que a ação é o que movimenta, né? Sendo redundante aqui, mas a ação é o que faz acontecer. A partir do momento que você tem uma atitude, que você faz uma ação, algo vai acontecer, né? Se você está num relacionamento, você pode ter uma atitude positiva ou uma atitude negativa. Essa atitude pode ser, eu quero manter o meu relacionamento ou eu quero destruir o meu relacionamento. Agora, o que te move a fazer essa atitude é outra história. E o fato de você também não fazer nada já é uma atitude, né? Então, essa questão você tem que ter em mente, que a ação tem que estar sendo feita, e ela vai ser feita de alguma forma, mesmo que você não queira ou ache que não está fazendo nada. Então, na sessão, na terapia, é crucial que o paciente, o sujeito, esteja presente. Ele tem que estar ali 100% junto com o terapeuta. Porque se eu falar para ele que ele vai contar de 1 a 10, ele vai contar de 1 a 10. Por quê? Porque aí mostra que ele está engajado, que ele não está indo contra o que eu estou falando, né? Ele acredita ali nos meus conhecimentos e que eu vou auxiliar ele de alguma forma. E ele acredita que se ele contar de 1 a 10, em algum momento, de alguma forma, vai ajudar ele. Então, ele vai fazer aquela atitude e vai tomar aquela ação. Então, ele tem que estar ali. Agora, se eu falo, então agora faz tal coisa, conta de 1 a 10. E a pessoa dá aquela resmungada assim, você fala, pô, tá errado isso daí, né? A pessoa tá dormindo, não é bem assim. Então, não pode chegar nesse ponto, né? Mas eu já tive pessoas que roncavam e riam. E respondiam ao mesmo tempo. A pessoa chegou num relaxamento tão fundo que ela começava a roncar. E ela ria porque estava roncando. Aí eu perguntava, o que aconteceu? Ela falou, não, eu tô roncando. Aí eu falei, mas o que tem? É que eu tô acordado. E a pessoa começava a rir, ela ficava rindo enquanto roncava. E aí, nesse momento, gera uma estranheza no paciente, né? Ele fala, pô, como é que eu tô roncando se eu tô acordado falando com um cara aqui? Que bagunça é essa? E aí, pro terapeuta, isso é muito válido. Aí ele tem que usar isso como? Como um reforço. Aí ele fala, quanto mais você ri, mais você percebe como você tem a mente boa para trabalhar hoje. E a gente vai poder trabalhar muitas questões. Então,
você só poder te ajudar e tal. Pô, legal, legal.
Isso, tudo que é dado na sessão, cara, é um feedback. Aí cabe a expertise do terapeuta em transformar aquilo em mais...
Coisa boa.
Em mais um posicionamento lá em frente. Exato.
Isso que eu ia falar, como que... E o quão difícil é não rir nessas horas também, né? Porque você tem que estar sempre presente ali pra guiar, né, o cara.
Cara, vou ser bem sincero. Eu nunca tive problema com rir, cara. Mas chorar eu já passei perto várias vezes, hein? Putz, cara, tem cada relato legal que você fala, putz, cara, caralho, que coisa maravilhosa. Caraca. E
conta um aí, sei lá, um anônimo. Cara...
Não, anônimo são todos, né? Ah, deixa eu ver um legal, cara. Ó, teve um que eu me emocionei. Ah, o último que eu me emocionei foi quando... Foi semana passada, por sinal. Vou falar porque tá bem recente. Que eu tava falando com uma mulher e ela tem uma questão de depressão. E ela toma uns 4 remédios e não sei o que e tal. E ela não se sente amada pelo marido, né? Aí as pessoas às vezes vêm falar com ela quer repudiar aquela pessoa e tal. E ela falou assim, ó, a minha filha vem me abraçar e eu odeio que minha filha vem me abraçar. Mas quando ela me abraça, é tão bom. Aí você fala, pô, que bagunça, né? Como assim, né? Aí você fica nessa. Aí eu falei, caramba. Aí ela falou, não, porque eu fiquei em casa e não sei o quê. Aí meu marido chega, nem me olha, porque ele olha pra mim, ele vê que eu tô com a cara fechada ele já vai embora, ele nem vem falar comigo. Aí eu fico brava porque eu quero que ele venha falar comigo. Mas a moça, né, essa mulher, ela não tem a iniciativa de ir falar com o marido. Ela simplesmente se entregou por conta dessa depressão que ela tem.
Pode crer.
E aí eu tive a sacada assim, eu falei, ó, o que que você gosta? Né? O que que você trabalha e tal? Ela falou, ah, eu passo roupa, passo aqui. Eu falei, o que que você gosta de passar roupa? Eu falei, eu gosto de passar roupa porque ninguém me enche o saco. Aí eu falei, e outra coisa que te chama a atenção quando você passa roupa? Aí ela fala, ah, eu gosto porque as roupas estão limpinhas. Aí eu falei, ah, tem um cheiro gostoso, né? Ela falou, ah, tem um cheiro bom. Ela falou, eu tenho o meu próprio perfume que eu jogo na roupa. Aí eu falei, ah, que legal. Eu falei, então você gosta do cheiro, você gosta do perfume. Ela falou assim, eu adoro, acho muito bom e tal. Aí eu... E nisso foi vindo um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei assim, o que que você acha de repente, você surpreender as pessoas na sua casa em um momento que você acha que ache bom para você fazer? Então, de repente, sua filha vai chegar no trabalho, ela vai querer te dar um abraço. Você falou que não vai querer abraçar ela. Mas se, de repente, você mudar de ideia e falar, hoje eu vou abraçar minha filha, né? Aí ela falou, Aí eu falei, ó, de repente, você gosta de um cheiro gostoso, não gosta? Ela falou, gosto. Eu falei, então, de repente, você vai tomar um banho, porque você falou que a roupa lavada é boa de passar, né? Então, é boa de abraçar. Aí eu fui trazendo aquele sentimento bom que ela tinha no trabalho pro dia dela do hoje, vamos dizer assim, né? E aí eu falei, ó, então quando você abraça aquela roupa limpa, que você passa aquela roupa limpa, ela tem um cheiro, ela tá lavadinha, tá não sei o que, não. Ela falou assim, sim. Falei, então, de repente, se você se propor a tomar esse banho, passar um perfuminho, ficar pronto, quando a sua filha chegar, antes ela vir te abraçar, você abraçar ela. Quando eu falei isso, a moça começou a chorar, e aí eu já vim chorando junto. Ó, agora já veio um pouco aqui, minha voz até mudou. Caralho. Me veio tudo aquilo, por que que acontece? Eu acho que eu comentei com o Arthur, mas reforçando aqui, quando eu estou fazendo o tratamento, quando eu estou hipnotizando, eu estou ali, eu vivo junto. Eu me coloco nessa posição de estar em transe junto com a pessoa. E aí, quando eu fui falando, eu fui vivenciando aquela cena. E aí, quando eu me vi, eu tava querendo chorar junto. E eu falei, opa, peraí, eu posso chorar.
Não tem como separar, né, também, quando você precisa criar a cena.
E aí, falando assim, parece simples. Mas, como eu falei pra você, quando eu fui fazendo essa conexão de trazer o trabalho dela pro amor próprio dela, né, que ela gostava da roupa limpa, então é pra ela se limpar, pra ela tomar banho, porque ela não tava fazendo isso. Ela gosta do cheiro gostoso da roupa, então passa um perfume, né, se limpe de alguma forma, tire essa sujeira dela, não sei o quê. Enfim, aí quando eu fui falando tudo isso, me veio uma emoção muito forte. E aí, como eu tava vivendo aquilo ali, foi muito vivo.
Cara,
E eu acho isso muito legal. Uma outra questão, um rapaz que falou que gostava de jogar futebol, e ele perdeu a mobilidade de uma das pernas, então ele não pode mais jogar futebol. E aí, em uma das nossas conversas e tal, ele falou que ele se viu correndo num gramado e pulando e comemorando igual o Cristiano Ronaldo, sabe? Aquele que ele abre o braço e grita assim, ah, quando ele faz gol e tal. Ele falou que ele se viu daquela forma depois do tratamento. Aí eu falei, cara, olha isso, cara. Você pega um cara que há tantos anos ele não pode jogar bola, e você faz ele sentir como se ele tivesse feito um gol e comemorado igual o Cristiano Ronaldo. Eu falei, putz, cara, falei, coisa bonita. E aí é uma coisa que me enche o coração, sabe? Eu falei, cara, é muito bom trabalhar nisso.
É, e tá saciando, né, aquela vontade que tava travada lá.
Com certeza, cara. E o ele sonho, falou assim...
É a ferramenta de saciar desejos, né, de uma coisinha.
Sim, primeiro a gente tem o sonho, né, depois a gente começa a pensar bastante naquilo. Aí a gente tem que ter uma forma, começar a materializar, né? Pra gente trazer pro agora. Senão vai ficar só no sonho, vira e mexe, a gente vai acabar esquecendo. Então tem aquela questão de você às vezes escrever ou comentar com alguém, então você tá colocando pro mundo que você quer aquilo. Então são pequenas ações que você vai fazendo. Mas nesse caso em especial, cara, também foi outra coisa que eu senti muita emoção, porque ele falou, cara, eu me encontrei. Há 5 anos eu fiz, eu sofri o acidente e tal. E desde então, eu não sabia mais quem eu era. Eu era dependente de todo mundo. E hoje, eu reabri a minha empresa, reatei o laço com a minha esposa, que eu tinha algumas questões e tal. Tô andando de bicicleta, porque por ter uma questão da mobilidade da perna, ele não podia andar direito e tal, com a bicicleta, agora ele tá andando. Então, cara, os presentes que que os meus pacientes me dão são maravilhosos, cara. Então eu fico muito feliz em ter ajudado essa galera de alguma forma na caminhada.
Cara, que massa. E para esse cara especificamente, foi quanto tempo para ele se reencontrar com a terapia?
Com você especificamente?
Com 6 sessões, eu tinha falado para ele que ele possivelmente não precisava mais. Mas ele falou que queria fazer mais. Aí eu falei, ó, então vamos dar um tempo, né? Porque a gente fazia toda semana. Aí eu falei, vamos dar um tempo. Então a gente pegou e fez semana sim, semana não. Aí fizemos 2 atendimentos assim. E aí chegamos em 8 sessões. E aí depois, na nona, a gente falou, ó, então vamos dar um mês agora. Aí demos um mês. E aí a gente tá indo pra... Aí fizemos a nona. E na nona, depois ele teve uma questão lá que ele quis conversar comigo de um outro assunto. E aí ele me chamou. Porque eu deixo isso em aberto, né? Falou, ó, se você quer continuar, vamos continuar. Mas daqui um mês, então, a gente conversa. Aí você me fala como é que foi o seu mês. Me fala como é que foi, como é que você está. Porque o que acontece? Quando a gente faz a terapia, quando eu faço a terapia com os meus pacientes, eu dou ferramentas para eles manterem o que eles construíram, né? Então, não é uma coisa que ele precisa de mim, vamos dizer assim. É como se eu fosse um facilitador. Eu instruo ele naquilo que ele precisa naquele momento e falo, ó, a partir de agora você pode caminhar sozinho. Você tem as ferramentas para caminhar sozinho aqui. Beleza? Beleza. Então vai. Se por algum motivo você precisar de ajuda, eu estou aqui ainda. Pode vir falar comigo. Eu estou aqui para te auxiliar. Enfim, qualquer coisa assim. E aí foi isso que aconteceu. Ele teve uma outra questão lá, fora do que a gente tinha conversado. E ele precisou de um auxílio, vamos dizer assim, né? Mas o que eu achei bom, vamos dizer assim, bom para mim, né? Porque dá confiança pro meu trabalho, é que ele faz terapia com psicólogo já. Só que, ao invés de ele ir pro psicólogo dele trazer esse problema, ele veio falar comigo, né? Então, reforça o meu trabalho, reforça o vínculo que ele teve comigo e quão bom foi para ele essa mudança, né? Então, é maravilhoso, cara.
E é bom sempre ter, Leonel? É bom sempre ter ele tratando com um psicólogo junto. Você também é psicólogo? Também é uma dúvida que eu fiquei aqui. Ou não?
Ah, então, atualmente estou cursando psicologia. Estou no 8º semestre, no 4º ano, né? Então, se tudo caminhar bem aí, no final do ano que vem estou me formando em psicologia.
Pode crer. Pô, daí... E aí a ideia já é agregar, né? A psicologia junto com o que você faz hoje.
Sim, com certeza. Tem muitas ferramentas da psicologia que auxiliam, né? Ajuda bastante. E você comentou se é importante ter terapia junto, né?
É muito
importante. É importante que todo mundo faça terapia, pra ser bem sincero. Porque a gente conversar com um amigo, conversar com um parceiro, conversar com um parente, é diferente de alguém que tem uma instrução ou uma ideia melhor de como funciona a nossa cabeça, né?
Pode crer, entendi. E, cara, eu fiquei uma dúvida aqui também, que é uma questão, talvez polêmica ou não, de o pessoal que trabalha com o street aí, né? Da hipnose.
O salto de casa não faz milagre, né?
Mas a questão é, o quão prejudicial ou não, ou positivo é o trabalho desse pessoal que leva a hipnose para um lado mais popular? Porque, querendo ou não, no meu ponto de vista, né, leigo, esse cara, o showman da hipnose, ele conseguiu popularizar muito o trabalho da hipnose, mas não necessariamente de uma forma séria, né, não necessariamente da forma ideal, mas assim, a seriedade parece que tem aparecido nos últimos tempos, assim, de tipo, o pessoal mesmo conseguir separar, ou conseguir mostrar aqui, ó, esse cara, isso aqui que eu tô fazendo é um show, mas existe a terapia que pode ser feita de outra forma. Como que você vê isso, o papel desses caras aí pro mercado da hipnose?
Os bons e maus profissionais vão estar aí, né? E aí, com o tempo, eles vão se mostrando, né? Quem é mais do lado de entretenimento, de fazer um show, e quem é voltado pro lado da terapia, né? E é diferente ainda você fazer palestra do que você atender. Tem pessoas que eu vejo que como clínico, para atender a pessoa, ter um paciente mesmo ali, não é tão bom quanto ele dando uma explicação numa palestra, né? O que eu quero dizer com isso? Tem profissional da mesma área, então, no caso, então há profissionais da área da hipnose de vários ramos, do atendimento, da
Segmento,
palestra e da clínica, vamos dizer assim, de atendimento mesmo, né?
pode crer.
Você não precisa ser os três. E cada um vai ter a sua janela, vai se mostrar de alguma forma, né? Você gosta do street? Não, não gosto, eu acho aquilo pejorativo. Você está tirando sarro de uma pessoa? Não, não assista. Mas, por conta
Certo,
desse preconceito, não se feche para a ferramenta na parte clínica. É uma ferramenta maravilhosa. Ela pode ajudar qualquer área. Eu queria colocar específico, mas eu acredito que em qualquer área você pode trazer a hipnose. Por quê? Porque é uma ferramenta que melhora o engajamento. Então, você
e
tem
é do ser humano, ou seja, qualquer coisa.
Exato. A pessoa, ah, eu sou atleta. Ah, o que aconteceu? Ah, eu tô triste. Mas por que você está triste? Ah, porque. Ah, tá bom. Mas vamos fazer o seguinte,
Legal.
ó. Vamos para lá, vamos para cá. Você vai conseguindo separar, dividir as questões para que aquilo não atrapalhe na performance dele de atleta. E aí depois, lógico, você passa por um terapeuta específico, se for o caso,
Para
para um
cuidar
psiquiatra, né?
daquela
Para um
parte
remédio.
específica que você meio que agilizou, mas que precisa ser melhor compreendida, se não sei se...
Exato. Eu digo assim, se
Né?
caso todos tivessem contato com essa ferramenta, né? Mas não fossem
Certo, certo.
aprofundado. Então você pode fazer ali, vamos dizer assim, um primeiro socorros, né? Você faz o atendimento ali rapidinho, melhora aquela pessoa naquele momento, mas depois você passa para alguém que tenha mais experiência. Mas você, como, sei lá, um CEO de uma empresa, que voz que você tem? Você tem uma voz lá em cima, cara. As pessoas, você manda, vamos dizer assim, em muitas pessoas, né? Como ali o diretor, o CEO de uma empresa. Só que se você mudar essa forma de mandar por uma forma de admiração e as pessoas seguirem as suas sugestões, você, de certa forma, está usando uma hipnose. Porque você está trazendo para você uma forma de trabalhar com aquelas pessoas. Então, elas vão te roubar? Fala, pô, não vou roubar um cara desse. Esse cara é maravilhoso. Ele me ensinou a fazer isso, aquele outro, não sei o que e tal. E eu me sinto muito melhor para isso. Então, eu tenho gratidão por ele. Aí, enfim, você pode trazer essa ferramenta para vários âmbitos, cara.
Melhor
Caraca!
engajamento. Legal, legal.
Caraca, você pode treinar então para uma forma de gestão de equipe.
Com
Algo,
certeza.
ensinar um gestor a algumas técnicas da hipnose para ajudar a gerir melhor a equipe.
Com certeza. É porque acontece. Às vezes nós temos algumas travas, vamos dizer assim. E essas travas elas vieram de algum lugar ou em algum momento. Eu tive um paciente que ele tinha problema para estudo. E ele falou que ele não conseguia estudar bem. Hoje ele tem 30 anos. Mas quando eu entendi, ele tem uns 3 anos, então na época ele tinha uns 28, 27. Ele falou para mim que ele tinha dificuldade para estudar para concurso porque ele se sentia mal. Ele ia estudar, sentia raiva, sentia incômodo, não conseguia se concentrar. Aí a gente foi trabalhar algumas questões ali. Eu falei, de onde você acha que veio isso, né? Não é habitual fazer isso, tá? Como eu falei, tem várias técnicas, tem vários momentos para falar, mas nesse caso eu trouxe isso. Falei, de onde você acha que veio isso? Ele falou, cara, eu acho que foi quando eu me separei dos meus avós, porque eu morava numa cidade interior com meus avós, e meus pais mudaram para a capital e eu fui junto, né? Enfim. Então, quem me ajudava na escola era o meu avô. Então, quando eu mudei de cidade, eu não tinha mais aquele meu amigo, aquele meu parceiro, aquele meu avô que cuidava de mim ali, que me ajudava a estudar. E ele falou que possivelmente fosse dali que ele tinha tido esse problema. Aí o que aconteceu? Eu percebi que ele estava querendo trabalhar algumas questões na parte da regressão, né? Porque a regressão também é uma das técnicas que pode ser usada com a hipnose, né?
Utiliza.
Aí, se quiser, depois a gente fala um pouquinho mais, mas só para continuar aqui. Aí a gente fez uma regressão da primeira vez que ele se lembra, onde ele se sentiu diminuído, né? Onde ele teve dificuldade para estudar e não sei o que e tal. E a situação que apareceu foi onde uma professora. Do pré ali, não me lembro qual era a faixa etária, mas ele tinha uns 5, 6 anos. E aí ele estava na escolinha e a professora falou assim: Ah, você não sabe isso, você é um burro, você é um inútil, você nunca vai ser
O
ninguém na
quê?
vida, não sei o que e tal.
Humilhou o professora top.
Top. Aí ele falou depois que ele estava brincando no parquinho, e aí a professora tinha uma filha, e essa filha foi passar perto do balanço, e quase que ele acertou. A filha da professora com balanço. Aí a professora falou assim: olha aí, viu como você é ignorante? Putz, você nem vê a minha filha aqui, olha a criança. É. E foi reforçando aquilo, entendeu?
Reforçou total. Aí ele acreditou, pô. Ele falou, puta, vacilei.
E aí ele veio sempre com essas.
A professora tem razão.
Sempre que tem um deslize, vem aquela professora falando: você é um vagabundo, você é um ignorante, nunca vai ser ninguém, seu burro e tal. E aí a gente trabalhou essas crenças dele, né? E aí. Depois disso, ele voltou a estudar, sentiu mais ânimo e estava fazendo concurso. Como eu falei, eu não fico perguntando para os meus pacientes, né, se eles estão bem ou não. Eu faço atendimento, dou as ferramentas
certo.
E estou aqui, né? Aí a cada uma, duas semanas eu troco uma ideia com a pessoa. Feito isso, eu não fico mais atrás. Eu não sou aquele cara... Eu acho incômodo isso, sabe? Porque parece que eu não tenho confiança no meu tratamento e nem na pessoa.
E prende, né? Enfim. A pessoa tem que se sentir que aquilo
confiante
vale.
Confiante nele. Exato, né? Exato. Confiante. Então, igual assim, eu vendo uma coisa que faz bem, que é boa, eu não vou te ligar. E aí, tá bom, hein? Tá funcionando? Mas, pô, lógico que tá funcionando, caramba. É bom o negócio. Pra que eu vou ficar ligando? Né? Não precisa disso. Se der problema...
É um adulto, né?
E se der problema, com certeza a pessoa vai me procurar. Se ela não gostou por algum motivo, vai querer me xingar de alguma forma assim, né? Então eu percebo que é muito boa a ferramenta. Então você pode usar em vários âmbitos diferentes. No caso que eu comentei aí do estudo, né? Enfim.
Cara, que massa. E como é que foi teu processo, Leonel? Como é que tu. Qual que é a tua história? Como é que você chegou nisso? O que que você estudou antes? Você falou que você chegou pelo Fábio. Punch, né? Foi um dos primeiros a
Mas isso aí foi quando eu era criança, né?
Já foi uma aparição na sua infância e aí ficou marcado isso de alguma forma. E só depois você ligou os pontos. Como é que
eu
foi
nem
isso?
Sabia.
Como é que foi essa história?
É verdade, isso aí é engraçado.
Você nem sabia, você foi resgatar isso?
Não, é pior que é engraçado mesmo, porque acontece. Eu tenho um primo que tem mais ou menos a minha idade, ele tem um ano mais velho. Então, quando eu ia lá para a cidade dos meus pais. Ficava eu e esse meu primo, a gente brincava junto, não sei o que e tal. E aí, eu brincava com meu primo, normal, né? Tinha brincadeira de super-herói, cada um tinha seu superpoder, não sei o que, cada um inventava suas coisas. E aí, depois que eu comentei com ele que eu tava fazendo hipnose, ele falou: pô, cara, que massa, você sempre quis isso. Aí eu falei: eu sempre quis isso? Ele falou: pô, quando a gente brincava lá, você era o cara que comandava a mente das pessoas, que você fazia hipnose, não sei o que a gente via na televisão. Eu falei:
Olha
putz,
aí.
nem lembrava disso, cara. Pois é, eu nem lembrava disso. E ele lembrou
Caraca.
e comentou isso. Eu falei: olha só, eu queria isso e não sabia. Eu falei:
Será
legal.
que, caralho, será que ele te induziu a achar que
Você
você
viu?
queria isso?
Ele
Vai
instalou lá
saber.
o placebo para você.
Deu uma sugestão ali.
Fez
Mas,
uma regressão e sugeriu.
como eu comecei mesmo, eu sou formado em direito, formei em direito em 2010, só que eu nunca me encontrei no direito, né?
Certo.
Eu falava que eu não queria resolver o problema das pessoas, e aí eu vim ser terapeuta. Eu acho que não deu
Olha
muito
aí.
certo, mas é outra questão, né? Aí eu peguei e falei: ó, quero ser psiquiatra, cara. Psiquiatra é o cara que cuida da cabeça das pessoas, eu quero ajudar as pessoas.
Certo.
E numa certa época eu tive depressão. Ali depois que eu me formei, ali um pouquinho antes de me formar em direito, eu tive depressão. Então eu fui a um psiquiatra, né? E eu falei: pô, eu quero ser esse cara que ajuda a pessoa a sair desse buraco que eu tava, né? Só que aí depois de um tempo, eu falei: eu tô tomando remédio. Eu falei: é o remédio que me ajuda. Eu falei: então não posso parar. Aí eu tomei o remédio durante uns 2 anos. Eu falei: cara, mas quando eu vou parar com essa coisa aqui? Eu não quero isso para sempre, ficar dependente de alguma coisa. Aí eu falei: não, mas eu vou estudar
Certo.
medicina e aí eu vou ver o que eu faço. Aí eu vou ser um psiquiatra, ajuda as pessoas e antes de dar um remédio, eu vou enxugar tudo que eu puder enxugar de ferramentas, de coisas que eu posso trabalhar com aquela pessoa, para depois dar remédio se necessário. Porque remédio, em certos casos, é necessário e é preciso ser dado, né? Porque a pessoa às vezes precisa daquela força que a medicação dá. Em alguns casos, não, é só comodismo. O cara não quer nem saber. Fala: ah, tá com dor de cabeça? Toma isso aqui. Ah, tá com
Remedia
distração?
e
Toma esse outro aqui.
foda-se.
Tá nem aí, não sabe, não quer saber muita coisa, não. Resolveu a
A
queixa,
questão
né?
ali,
Já tá resolvido. E aí, pô, eu falei, vou ter que ir psiquiatra. Ah, pois não.
E é meio que você jogar a sujeira debaixo do tapete, né?
É, em alguns casos eu vejo isso, porque você bloqueia,
não,
vamos dizer ali...
Não em todos aquela... os casos, mas... Né?
É, você bloqueia aquele grito que o corpo está dando, né? Ele está te dando um sintoma, falando, me ajude, estou com um problema. É, e aí você coisa. Fala, ah, toma esse remédio aqui e o sintoma some. Só que aí, de repente, pode aparecer com uma alergia, pode aparecer com uma frustração, ou pode se deslocar de alguma forma, né? Mas aí, voltando à questão do... Aí, cresceu o psiquiatra que não dava remédio, vamos dizer assim. Aí eu fui fazer cursinho. Aí nesse cursinho, putz, cara, era difícil. Eu lá com uns 28 anos, a gurizada com 17, 18 ali e tal, eu falava, já me senti um pouco deslocado, né? Falei, não, mas é uma coisa que eu quero, vou fazer. Aí fiz 6 meses de cursinho, falei, vou fazer nada. Falei, redação, falei, putz, redação difícil pra caramba e tal. Me encontrei num dilema ali, né? E aí... Na época eu fazia terapia, minha terapeuta falou assim, ó, eu tenho um filho e meu filho tá na Argentina fazendo medicina lá. E você vai lá, faz uma prova assim, assim, assado e tal. Eu falei, pô, é isso que eu quero então. Pra que eu vou ficar aqui um ano estudando num cursinho, pagando caro, pra depois no final fazer uma prova que eu vou lá saber se eu vou passar, vou ficar sofrendo aqui. Falei, não, vamos ver. Aí conversei com meus pais pra eles darem uma força, né, porque na época eu não tinha condição financeira. Aí vendi carro, vendi computador, tudo que deu para juntar uma grana vendi e fui lá para Argentina. Aí lá eu fiquei 2 anos e meio estudando medicina. E aí o que me fez parar com a medicina foi a parte cirúrgica. Quando entrou na cirurgia, eu já não sou um cara que gosta muito de sangue. Aí eu falei, putz, eu vou ter que enfiar a faca, quebrar osso, distorcer para lá, torcer para cá. Eu falei, putz, aí já falei, não, não é o que eu quero.
Fugiu demais.
Aí eu falei, não, eu vou ficar 10 anos correndo atrás disso aqui para depois. 10 anos, digo assim, né? Com curso e mais especialização depois.
Sim.
Eu falei, 10 anos, eu falei, eu vou estar começando a trabalhar com 40, cara. Eu falei, não, não sei se é bem o que eu quero, não. Aí pensei para lá, pensei para cá, eu falei, quer saber? Deixa eu dar uma estudada por fora aqui, se eu acho algumas outras coisas. Aí foi quando eu me dei de cara com a hipnose clínica, que era a hipnose para trabalhar controle de dor, parto sem anestesia, pessoas que
Pode crer
estão
isso.
com alguma questão de alguma dor crônica, né? Enfim, a dor, o
Sim.
estudo de dor é o que mais tem embasamento científico, vamos dizer assim. O que mais tem reforço científico é o tratamento de controle de dor com a hipnose.
Que massa, cara. Que
E aí,
louco.
com isso, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu vou trabalhar com essa
Da hora.
parada aqui. E aí foi quando eu comecei a estudar de novo, me empolguei de novo, porque como eu falei para vocês, eu fiquei meio borocochô ali com a questão do sangue ali da cirurgia. Aí eu falei, vamos ver qual é que é. Aí conversei com meus pais ficaram, ah, tá bom, né, já que você quer e tal, tive o apoio deles. Aí voltei para o Brasil, aí fui para São Paulo, fiz um curso lá. Aí lá no curso eu conheci vários renomes da hipnose. Eu conheci o Pyong, conheci o Alberto Delisola, conheci o
Caraca.
Rafael Baltresca, que eu tô falando, não sei se vocês conhecem, mas só a título de curiosidade,
Conheço
Rafael
só o Pyong,
Baltresca,
cara.
Rafael Kreisch, que são hoje em dia, se você colocar no YouTube ou no Instagram, são os caras que estão bombando
Bombando.
nessa
Ah,
área.
legal.
Lógico, tem vários outros aí que eu conheci, mas assim, os nomes que me vieram agora são esses. E então eu tive grandes amigos, colegas de turma e professores depois que me instruíram dentro disso, né? E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí comecei a fazer. O primeiro curso foi de só para indução. Aí depois foi um curso específico para terapeuta, né? Com hipnose, para ser
Hipnoterapia.
hipnoterapeuta realmente, para ser hipnose para terapeutas, vamos dizer assim, específico, né? E a partir daí foi quando eu comecei a atender. Só que uma coisa que eu estava refletindo esses dias, né, é que esses cursos, ou hoje em dia, com a expansão, né, da hipnose, dentre outras coisas, tem muitos cursos que não, eles não conseguem instruir bem a pessoa, né? A pessoa não sai de lá tão confiante.
É
Eu digo
o que
isso
é o que
porque
mais tem, cara.
É, eu digo isso por conta daquela época que estavam os coachings, lembra? Falava assim, ah, coach é um cara, desculpa de novo aí, não quero gerar polêmica, mas diziam que os coaches eram pessoas que não deram certo e queriam te fazer dar certo. Então, como é que vai fazer isso, né?
É, tipo empreendedor de palco, né? O cara que só dá
É,
palestra, mas não construiu nada.
exato. Então era uma coisa meio, pô, né? O cara fala, mas não faz nada. Cadê o castelo dele? Ele quer me falar chegar a seguir a trilha aqui para chegar no castelo, mas ele não tem castelo nenhum. Que bagunça é essa? Né? Então, da onde vem todo esse conhecimento? Da onde vem toda essa construção que ele diz? Mas eu não vejo o alicerce ali. Não tem nada, não tem base. Então, gerou muita polêmica, né, com relação a isso. Então, uma coisa que acontece hoje em dia, não digo em todos, mas em alguns cursos, é isso. Ele instrui você, mas você não sai de lá bem orientado. E para você ser terapeuta, você tem que ter uma noção boa de como funciona a mente humana e principalmente de como você está. Porque se você não estiver bem, como é que você vai querer auxiliar o outro? Como é que você vai poder ter esses feelings de conseguir remeter igual? Eu digo isso porque eu fico muito feliz quando eu tenho esses feelings onde eu conectei o trabalho daquela moça, que ela gostava de passar roupa, com a questão dela tomar banho, dela se preparar para a chegada da filha, né?
É,
Para mim,
cara.
isso é uma sacada, né? Eu vou fazer essas pequenas conexões porque é uma coisa que ela gosta, qual o que ela gosta, mas ela não quer aceitar, tá com algum repúdio ali, enfim.
É,
Então,
pode
isso,
crer.
esse tipo de feeling é com o
É
tempo.
igual o curso de psicologia também, né, cara? Que da mesma forma ele também não te prepara para um conhecimento mais aprofundado sobre o próprio ser humano, né? Tipo, um conhecimento mais completo de quem é o ser humano, de como é o ser humano. No sentido até espiritual da coisa, né? Tipo, você aprende as ferramentas para lidar, mas não necessariamente você vai conseguir lidar como um ser humano, com outro ser humano ali.
É que na verdade todo o
É que
processo.
exige uma praxis, né? É
Sim.
necessário colocar isso em prática, a ação, para que aquilo seja algo experiencialmente notado pelo próximo, pelo outro. Mas assim, meus 4 anos de psicologia sempre me colocaram assim. Cara, você vai aprender um monte de ferramenta e tudo básico, que você vai precisar se aprofundar nelas. E aí você vai ter que usar a sua experiência e deixar claro para as pessoas que você tá usando a experiência para poder dominar essas ferramentas. Porque ser psicólogo, ser terapeuta, não é tipo assim, agora eu tenho um diploma e estou apto. Não. É você experienciar o negócio e aí você entender o que é estar apto ou não.
Isso, pode
É
crer.
meio que isso.
Sim. Uma vez eu estava conversando e tinha uma questão que colocaram que quando a gente fosse atender alguém, aquela pessoa é como se fosse um livro em branco, né? E ela vai escrever a história dela. E nós, como terapeutas ou psicólogos, mas no caso eu sou terapeuta, não sou psicólogo ainda, também deveria vir como um livro em branco, né, para poder ouvir aquela pessoa sem julgamento, sem crítica e tudo mais. Mas eu sou um terapeuta mais humanista, né? Eu sou uma pessoa que é mais ligado ali no presente e na questão da relação com o próximo. Então eu acho que se eu fizer de conta que aquilo que o cara está me falando não tem relevância, né? Ou fala, ah, não, isso aí é tudo bem e tal. Não é legal, cara. Eu não passo uma verdade. E eu tenho que buscar ser verdadeiro. Eu tenho que buscar ser presente ali com a terapia, na terapia, né? Lógico, o cara vai falar assim, ah, eu matei uma pessoa. Eu vou dar risada. Assim, ah, que legal, né? Até comentei com o Arthur isso. A pessoa fala, ah, eu matei alguém. Fala assim, ah, que legal, vamos lá enterrar o corpo. Eu não vou fazer isso, né? Não é assim. Não é
É,
nesse ponto.
não tem como ser uma página em branco desse jeito, né?
É, fala
Exato.
que bagunça é essa?
Tô te
Não, eu falo, não.
ajudando.
Mas a pessoa vai te trazer alguns problemas e você vai falar assim, tá, esse problema realmente tem cabimento, né? Por exemplo, eu tive um rapaz que ele teve um problema com a esposa e em certo momento ele falou assim, cara, eu briguei com a minha esposa, eu fechei a porta e deixei ela para fora de casa. Aí eu falei assim, você sabe que a
Caralho.
sua esposa gosta de você? Ele falou, não, a minha esposa me ama. Eu falei, e você ama a sua esposa? Eu falei, sim, eu amo muito a minha esposa. Aí eu falei, tá, Eu falei, o amor da sua esposa pode acabar? Aí ele falou, cara, eu espero que não acabe. Aí eu falei, então é uma coisa finita, né? Ele falou, falei, tá. Eu falei, e o amor da sua mãe, como é que é? Não, o amor da minha mãe é incondicional. Minha mãe me ama acima de tudo. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, e a sua esposa? Ela é a sua esposa, mulher, ou ela é a sua mãe? Aí ele parou assim, falou, caramba, né? Como assim é minha mãe? Aí eu falei, sim, porque você fez algo que é bom ou é ruim? Aí ele falou, é horrível. Eu falei, tá, e quem aguenta esse tipo de coisa?
Não.
Aí ele falou, realmente é só alguém que me ama sem pensar. Porque se alguém pensasse, bem provável que a minha esposa iria me deixar. Aí eu falei, então você tem que conversar bem com a sua esposa, não sei o que e tal, se orientar. Enfim, como eu falei meio por cima, parece, não foi tão assim, né? Mas foi mais ou menos nessa posição para mostrar para ele que ele não estava enxergando a esposa como esposa.
Estava enxergando ela como mãe, sim, sim.
Como mãe, porque ele fala, pô, ela fica mexendo o saco, não sei o que, briguei com ela, fechei a porta e fui dormir. Então eu falei, pô, não é assim que funciona. Né?
Caraca,
aí gerou uma revolta em mim, mas como eu falei, eu não falei isso pra ele, não falei, porra, que merda é essa? Oh, desculpa o palavrão agora aqui, mas
não, tipo...
fica à vontade.
Mas pra você ver como me revoltou na hora, né? Agora que saiu a revolta, na hora eu me contive. E aí eu falei, pô, não é assim, né? Aí eu vou trazendo algumas perguntas, algumas críticas ali, pra que ele se dê a resposta. Aí ele falou, realmente, só se fosse a minha mãe que iria me amar incondicionalmente, não sei o que e tal, acima de tudo. Nananã. Aí ele percebeu que ele realmente estava tendo a visão da esposa como mãe, porque ele falou, não quero mais ouvir ela está só mexendo o saco, não estava tendo mais atração, e nananã, estava esfriando o relacionamento. Então, a esposa, que era a mulher que ele admirava, não sei o que, por várias questões foram sendo desconstruídas e ele estava vendo uma mulher que enche o saco. E ele dizia que quem enche o saco dele... Eu digo isso, eu já sabia disso por conta das outras sessões, né? E ele dizia que quem tinha algumas questões era por causa da mãe. Aí eu falei, bom, ele tá fazendo um reflexo, ele tá colocando de novo ali, né? Uma associação entre a mãe e a esposa e não sei o que.
Enfim. Pode crer. Se colocou como papel de criança ali. Ele tá fazendo birra, né?
Fez uma birra, bateu a porta e falou assim, não entra mais no meu quarto, mas o quarto era a casa, porra. A mulher ficou pra fora, então é meio complicado, né? Mas ele entendeu, voltou a falar depois com a esposa, se entenderam e pelo que eu entendi, eles estão bem, né?
Isso é melhor do que se chegar pra ele e falar, cara, você tá infantilizado, você ainda não amadureceu.
Porra. Não tem como você falar isso, né, diretamente.
Exatamente.
Por isso que eu crianção. Não.
É por isso que eu não trabalho com isso, cara.
Você tem que puxar para que ele reflita sobre a questão. E por mais que seja que você quase grita na cara dele, ele que tem que Exato, ele que tem que chegar na própria resposta. Do jeito que eu falei aqui, parece que eu que dei a resposta para ele, mas não foi. Eu só fui encurtando as coisas ali. Mas ele que chegou na própria resposta, falou, pô, realmente, cara, não sei o que, tá da minha mãe, aí já falou algumas questões, falou, não, vou resolver com a minha esposa. Então tá bom.
Sim, que massa.
E foi legal desse rapaz também, porque ele se resolveu com a sogra dele, cara. Foi tão profundo essa questão que ele conseguiu reatar um laço que ele tinha com a sogra, porque ele tinha uma birra também com a sogra. Por quê? Por conta dessa questão que ele tinha com a mãe. Aí ele refletia na sogra, aí refletia na esposa. Ele foi colocando várias mães na vida dele, vamos dizer assim, né?
Caralho, e aí ele psicologia foi é muito maneiro, cara.
E a legal, sogra, cara, vai repudiar, né?
Naturalmente. Mas agora ele vai ficar melhor.
Mais um filho? Tipo isso, né?
Outra vez?
A sogra vai pensar, porra, era pra resolver minha filha, vem mais um filho pra eu resolver.
Um marmanjo desse.
Desse tamanho. Olha, não, e como é que você acha que o curso de psicologia te complementou aí nesse tempo que você não tinha o curso e agora tá quase finalizando, né?
Cara, em alguns pontos eu me sinto, ser bem sincero, eu me sinto enrijecido. Porque por estudar algumas ferramentas isoladas, né? E aí na psicologia, a princípio, eu não podia usar essas ferramentas, ou ela não tinha sido explicada, vamos dizer assim, né, trazido ali dentro dos estudos, eu falava, pô, eu tô travado, cara, esse negócio aqui é um atraso de vida, né? Porque eu já tô atendendo, já tô tendo resultados positivos, tô tendo sucesso aqui com meus pacientes estão falando bem de mim e tal, e eu tô estudando uma coisa real. Básica aqui. É. Falei, putz, que atraso, cara, não sei o quê. Aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso era uma limitação minha, né? Porque eu falei, cara, você tá estudando? Estuda, cara, aproveita. Né? Tenha um embasamento teórico legal aí, aproveita para você ter outras ferramentas para você trazer para o seu setting ali, para você conversar com seus pacientes, aproveita para ter amigos, para movimentar a sua vida social, aproveita para você ter outros profissionais que de repente podem somar com a sua área e tal. E aí eu fui percebendo que era uma limitação minha, e aí eu comecei a dar uma abertura maior para a psicologia ali, para o estudo, né? E aí foi deslanchando melhor, né? Hoje em dia, quando eu vou clinicar, eu me sinto um pouquinho enferrujado ainda ali, enferrujado digo assim, questão de engessado, na verdade, porque eu já tenho uma didática minha, né, vamos dizer assim. Eu já tenho uma postura,
uma forma.
E aí para clínica escola eu preciso ter uma postura específica que eles passam, né?
Você está fazendo em qual faculdade?
Na Uniderp.
Uniderp? Ah, tá. Tem a clínica lá dentro, né?
Sim, sim. É muito boa.
Tem
muito
que trabalhar no...
deles ali.
São os moldes da galera, né? Na CDB eu tive isso aí também.
Então você tem que pegar e... eles falam, tem que fazer assim, assim, assado, tá bom? Tá bom, e você segue aquilo. Só que se fosse eu como terapeuta, eu já não faria estritamente daquele jeito que eles passaram. Mas pro curso, é necessário. E outra, é necessário para que eu aprenda também aquela ferramenta, né? Porque às vezes é um comodismo meu. Igual eu falei a questão da preguiça, né? Eu tô com preguiça de aprender algo novo. Por quê? Porque o que eu estou fazendo dá certo. Mas é importante que eu me permita aprender algo novo para, se caso necessário, eu tenha aquela ferramenta, ou pelo menos tenha o conhecimento dela, mesmo que eu não vá usar. Se em algum momento eu precisar, ela está ali comigo. Né? Então é muito bom o curso, vale muito a pena.
Perfeito, massa, cara.
Pô, da hora.
Pô, muito, muito diferente, cara. E como é que tu vê o segmento aqui em Campo Grande, no caso, né? Você atua aqui em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul?
Sim.
Como é que você vê o mercado hoje para isso? Como é que foi no começo e como é que tá agora, cara?
Então, uma coisa, eu comentei com o Arthur sobre isso, né? Um pouquinho. O que acontece comigo é que atualmente, e sempre foi, na verdade, o meu público foi o boca a boca. Fulano de tal, tá com problema. Opa, tem um rapaz lá que atende e vai te auxiliar nisso. Quem é o rapaz? O rapaz sou eu, né? Aí dava o meu cartão, ou eu atendia de graça no começo para as pessoas verem como é que funcionava e tal. Aí a pessoa gostava, depois essa pessoa indicava alguém e esse alguém pagava, né? Então no começo eu fiz muito essa questão do de graça para depois ir passando. Então foi uma coisa orgânico, que chama, né? Foi um público orgânico, assim, que foi vindo até mim. E uma coisa que eu acho legal é que até hoje tem pacientes que chegam a mim dos meus primeiros atendimentos. Então, de 3, 4 anos atrás, tem gente que chega para mim, fulano de tal te indicou e tal, e não sei o que, vem conversar comigo. Então, isso é muito legal, fico muito feliz. Mas o que eu comentei, que eu falei com o Arthur, é que eu tô começando a mexer no Instagram agora, né? Para começar a divulgar. E tem muitas pessoas aqui em Campo Grande que já fazem essa divulgação. Então são muito mais conhecidos do que eu, né? Tem um público muito maior do que eu. E até às vezes tem uma posição diferente da minha, né? Mas uma coisa que eu acredito é que cada profissional, por mais que eles tenham a mesma ferramenta, né, não é a mesma coisa, né? Se a gente pegar... O Neymar e o Messi são dois profissionais excepcionais na área deles. Só que o Messi tem uma posição um pouquinho diferente da do Neymar, que transforma ele em um jogador único. Assim como transforma o Neymar em um jogador único. Então, aqui tem sim grandes profissionais, né? dentro de cada área, mas sinceramente eu não tenho muito, muito vínculo com essa galera. Eu digo galera porque são bastantes, deve ter uns
sim,
20,
sim.
30 profissionais aqui.
Mas essa galera tem um grupo, tem uma certa união ou não?
Então, eu faço parte do grupo de WhatsApp, eu tenho aqui acho que uns 3 grupos de WhatsApp onde tem esse povo. Mas é a cada 2-3 meses alguém manda uma mensagenzinha, troca uma ideia e tal. E fica por isso mesmo, né? Então,
pode crer,
bem provável que tenha um grupo mais, vamos dizer, menor, que eu não faço parte, vamos dizer assim, que sejam mais amigos, vamos dizer assim, né? Mas eu, em si, assim, nunca tive muito contato e não tenho muito contato, porque eu não gosto. Eu adoro trocar ideia, adoro fazer parte e trocar experiência. Mas eu não gosto muito daquela questão do disse-me-disse, assim. Porque passei por uma experiência, até comentei com o Arthur, por isso que eu dei essa volta toda, por conta de um rapaz que atua aqui em Campo Grande, e ele me deu umas ideias como se fosse usar as ferramentas de uma forma ruim na terapia, sabe? Aí eu falei, pô, cara, não sei nada
não
disso,
tá
né?
Legal.
Não sei nada disso, né? Não, não conheço e tal. E ele, não, cara, porque você pode fazer assim, assim, assado, não sei o quê. E aí eu falei, pô, cara, isso aí pra mim cheira errado. Não, não é bom, não, não quero esse papo, né? E aí nisso eu fui criando um certo bloqueio em fazer parte disso, né?
Porque... Puta, isso meio que deve acontecer, né, cara? Com todo mundo.
E é igual eu falei, médico, tem médico bom? Tem médico bom, tem médico vagabundo, né? Tem terapeuta bom? Tem terapeuta bom, tem terapeuta vagabundo, que vai ficar te enrolando e vai te surrar o resto do ano você pagando o cara, achando que tá ficando bem, e o cara tá só te extorquindo, né? Então, eu preferi, falei, não, vou fazer o meu, vou ficar na minha, vou me juntar com pessoas boas que querem me ajudar, né? Que querem crescer, e eu posso ajudar elas, igual o grupo aí que a gente comentou no começo.
Independente se está no segmento ou não, né?
Que não são da minha área, mas têm o mesmo propósito de crescimento, de desenvolvimento, de melhora criativa, pessoal, enfim. Seja qual for a questão aí, é algo bom, algo construtivo.
Cara, então, eu vejo que parece que é um problema de vários segmentos, na verdade. Talvez da sociedade em si, que, ao meu ver, cara, parece que os maus preferem se unir. E quando os maus fazem a proposta pro bom cria uma casca ali de puta, não vou me unir com essa galera. Porque a gente conhece empresários de outros segmentos também, do ramo de alimentação, por exemplo, que, porra, eles adoram trocar uma ideia de negócio, eles adoram ter gente próxima para poder conversar, aprender, até ser parceiro, né, de negócio. Mesmo concorrente, ele pode ser um parceiro, né? Só que essa galera toda criou uma casca, porque tem tanto pilantra, tem tanta gente no meio do caminho querendo só se aproveitar da sua informação, da sua bondade, né? Que eles se fecham. E aí, quando a gente vai trocar essa ideia, igual a gente está trocando com você agora, igual o Arthur já trocou com você no café, por exemplo, a galera, pô, olha de outro jeito e pensa, pô, até que seria bom participar de algum grupo, ter alguém mais próximo para poder me agregar, né? Só que a tendência é o pessoal ir cada um para um cantinho ali e esperar aparecer alguém bom para fazer acontecer, para fazer um grupo, para fazer uma união da galera, né?
Com certeza. Uma coisa que o Arthur me lembrou lá no. Me lembrou, digo assim, me reacendeu a essência, vamos dizer assim, lá no café, foi quando eu comentei para ele, falei, cara, eu contei essa história, né, que eu contei agora para vocês aqui, e aí eu falei para eles, falei para ele, falei, e aí eu fui chamado para dar cursos, né? E eu falei assim, eu não quero dar curso, porque se eu der curso, eu vou trazer essa galera, ou eu vou, de repente, essa pessoa que tá falando bobeira, que tá, como fala, tá induzindo alguma coisa assim, que pode induzir alguma coisa ruim, né? Pode ser meu aluno. Que cara que eu vou ter, né? De falar, pô, esse cara foi meu aluno, olha que porcaria que ele
Tá
fez, não sei
fazendo
o que e tal.
cagada aqui.
Só que aí, conversando com o Arthur, eu falei, cara, vai ter professor, instrutor, vai ter YouTube, vai ter o caramba aí pro cara se municiar de informação, né? Mas
Cara.
pode ser que não tenha alguém que dê uma base, que foi o que eu comentei aquela hora, humana, de como você deve tratar o indivíduo, como tratar o sujeito, como tratar o paciente, né? É, como tratar o ser humano, que ali não é uma cobaia, ele é um humano, ele é um sujeito, que ele quer passar por uma experiência de esquecer o nome, ele quer passar por uma experiência de imaginar que está pulando de paraquedas, não sei, tô indo longe aqui, então ele quer passar por uma experiência, ou ele quer passar uma experiência de fazer uma terapia, ele tem um problema, ele não quer sair da sessão com outro problema, né? É, outra coisa que eu pontuei pro Arthur foi isso, falei, terapia é para resolver, não é para você ir e sair de lá com mais problema, com não mais peso nas também, costas. Né? E aí o cara chega e fala, não, durante a semana você resolve isso daí. Não, cara, você veio na terapia para resolver essa porcaria, pô. Então você vai sair daqui melhor. Pode ser que durante a semana você fique ruim. Pode ser, é normal, né? Por quê? Porque você já está condicionado a ficar ruim. Mas da sessão, você tem que sair bem, pô. Você tem que sair energizado daqui. Essa é um dos papéis, vamos dizer assim, é você se reencontrar e se posicionar de uma forma positiva, né? E aí o que eu falei que o Arthur reacendeu foi isso, de eu começar a trabalhar o público. Então, no caso, eu dar curso, ou eu me colocar no Instagram, igual comentei que eu tô começando aí, que eu tô meio enroscado, mas nos trancos e barrancos estamos indo. E mostrar isso, mostrar que a hipnose é uma coisa simples, boa, que há profissionais de todas as índoles, mas isso não é da terapia, isso não é da ferramenta.
Ser humano.
É do ser humano, exatamente. Né?
E tem também que você tá falando, né, que a galera faz palestra, você pode ter um aluno que vai fazer cagada um dia. E tem também o contrário, né? Você pode ter um cara que tem má índole e sai divulgando coisa, ele pode estragar um bom aluno.
Também.
Ou o contrário, ele pode dar aula para um cara que olha para ele e fala, meu Deus, não quero isso. Só que não tem com quem aprender. E aí, né? É aquele negócio de você se colocar, independente se vai ser o aluno vai fazer cagada ou não, você tá fazendo da forma que você julga correto, que você vê que é humano.
O aluno fazer cagada ou não faz parte do que você não controla, né, cara? Mas o que você controla é passar os seus valores, o que você acredita, né? O jeito que você acha que é certo o trabalho, que é a melhor forma de trabalhar. Isso é o que você controla, o seu conteúdo.
Exato.
Assim, e a chance que você tem de começar a criar conteúdo, a ter o seu curso, é construir ao seu redor, cara, uma cultura de pessoas que compartilham dos seus valores, das suas crenças, que vão ser formadas como profissionais e humanos por você, cara, pelo seu conteúdo ali. E elas vão se conectar inevitavelmente por causa disso, porque elas vão ver no que você acredita, no seu jeito de trabalhar, e é ali que vai estar o ponto de conexão, não é só numa forma abstrata de ganhar dinheiro, por exemplo. Isso é uma coisa que eu converso muito com o Arthur, cara. A gente, esses dias mesmo, a gente estava conversando sobre um grupo de lançamentos, se vale a pena a gente entrar, se não vale a pena, para fazer esses lançamentos de infoprodutos, né, de conteúdo. Uhum. E a gente tem um receio muito grande desse tipo de curso, né, de vender conteúdo, de criar infoproduto, porque a galera que está lá, às vezes, não tem os mesmos valores que a gente de trabalho, de trabalhar com a verdade, de fazer um trabalho mais a longo prazo, com cuidado, né? Às vezes elas estão ali só para querer vender muito rápido. Então, vamos fazer qualquer produto, qualquer conteúdo, de qualquer jeito, e juntar uma galera aqui, né? Usar esse tráfego e vender. Então, a gente tem esse receio. Mas se a gente começar a gerar o nosso conteúdo e de forma mais orgânica, né? A gente vai ter próximo da gente um público que realmente está engajado com os nossos valores. E vai saber que o que a gente está entregando vai ser uma verdade. E não só uma técnica de venda, né?
Com certeza. E você trazendo isso, né, no começo, quando a gente estava em off, né, antes de começar, eu fiz a brincadeira do logo, né, que eu comentei aqui. E foi o que aconteceu com o Arthur, né, que eu tava lá conversando com ele, e aí eu falei pra ele, falei, Arthur, eu queria um logo, né, mas eu sou eu, falei assim. Aí ele falou, cara, se você é você, por que você quer logo? Aí eu falei, caramba, né, aí ele falou, mas é, pô, eu falei, porque se... ele falou, se você pôr logo, o logo vem na sua frente, Agora, se você é você, você já é a logo. Não tem que ter uma logo. É. Assim. Aí eu falei, caramba, falei, olha que bloqueio tonto que eu tava tendo, cara. Aí isso me enroscou e eu tive algumas questões aí de criação e tudo travado.
É porque a gente se ilude, né, com um jeito de empreender, que é meio que, é assim que eu vi o mundo sendo criado. Sim. Ao meu redor. É. Então, acho que é assim que tem que fazer para ter uma empresa, tem que fazer um logo. Só que se você pôr na ponta do lápis, assim, qual a importância de um logo para o meu negócio agora, às vezes é baixo, às vezes é 0%, né?
Isso.
E o mundo ao redor é longe da realidade daquele próprio mundo ali. Você não estava ali vivendo, você estava só assistindo. Já é uma outra perspectiva.
Exato. Então, por isso que aí eu falei, olha como é tonto, né? Tonto, eu digo assim, é uma conversa tranquila e você tem esses insights. Né?
É, exatamente.
Mas por que tem essas insights? É porque é uma conversa construtiva, você está propício, você quer. Exato, você quer essa mudança, está buscando isso. Você está conversando com alguém que você tem uma admiração, tem uma confiança, que de alguma forma vai te auxiliar, vai te ajudar. Então você se propõe, né? A ouvir e principalmente a ser ouvido, né? Se bem que eu mais falei do que eu ouvi aqui de vocês hoje.
Não, que mas, isso. Não, mas a gente que tá querendo aqui ouvir, pô.
Aqui faz parte.
A gente tá querendo ouvir mesmo.
Mas, cara, faz parte. O nosso papel também tem boa parte de terapia. E a gente já entendeu que o nosso perfil de cliente também, ele tem que estar propício a receber o que a gente tem para falar também, né? Não dá pra gente pegar um cara que é totalmente fechado nas próprias ideias, querer contratar a gente para fazer milagre. A gente sabe que não vai funcionar o trabalho com esse perfil. Ou, né?
Usar o nosso trabalho como uma terceirização da própria responsabilidade. Isso aí é aniquilador.
Tem que educar, né? Educar o cliente.
Também.
Exatamente. Entendi. Então a gente deixa claro que, tipo, a gente não é a gente que vai solucionar o seu problema, é você mesmo, mas a gente vai te dar um monte de ferramenta que vai te ajudar a solucionar o próprio problema, né? E, cara, é bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Várias conversas que a gente tem são coisas simples, assim, que giram a chave do cara, da pessoa. Igual aconteceu com você, né? Pô, acho que eu preciso de um logo. Não, peraí. Você já pensou dessa outra forma? Aí a pessoa, puta, caralho, verdade, que perda de tempo. Bola pra frente. E é bom que resolve rápido, né, cara? É bom que você não fica preso num looping, né?
E é uma coisa, né, Lupa, que tipo, até o Leonel falou, achei legal. É a busca pela prática, colocar em ação, colocar em atitude o negócio. Tanto é que o Luiz Paulo nem sabe, Léo. Mas a gente está aqui conversando porque resolveu marcar um café para a gente conhecer o trabalho do outro melhor, justamente para montar um modelo de apresentação para o grupo.
Exato.
Então, olha da onde que veio. Veio de ações e ações. E, né? E assim vai.
Pode crer.
O agir no mundo, ele é assim mesmo.
Mas é, se a gente está proposto, a gente acha os caminhos, vamos dizer assim, né? Não é sorte, né? Como dizem. Você se propôs a fazer ali. Você caiu, levantou, uma hora acontece, pô. Não tem como não. Depende de quanto tempo você investiu, qual foi a sua garra, a sua determinação ali. E é isso aí, cara. Vai tempo ainda pra gente chegar na perfeição. Que eu acredito que não tenha, mas
é importante
que a gente está buscando, exato.
Muito bom, velho. Legal.
Bom, é isso aí.
Acho que é isso aí, né?
É uma hora e meia já. Acho que foi um bom papo, hein?
Foi massa. Ô, Léo. Legal. Finaliza aí. Passa a sua rede social aí, que a galera pode estar acompanhando o seu conteúdo, né? Com essa ideia. Se é no Insta, se é no YouTube.
Recadinho final
pra galera. Como que a galera pode encontrar o seu trabalho também, caso alguém queira?
Cara, atualmente, acho que o melhor é mesmo lá pelo Instagram. YouTube, eu tenho uns projetos na minha cabeça e eu passei pro papel agora, mas ainda não botei em prática, então tá muito cru. Não vai ter nada lá. Então o negócio é o Instagram mesmo, é Leonel Sinotti. É, tudo
como é que escreve?
Leonel é normal? E Sinotti é com C, Cinotti. Leonel Sinotti. É, tá com uma cara meio travada ainda?
Vou até ver aqui agora.
E confirmo. Mas eu comento que até tá com uma cara um pouco juvenil, né? Porque como eu tava travado e eu tava precisando fazer, eu comecei a fazer, né? Tá bom. Porque a ideia é eu, lógico, fazer o. Como eu comentei agora, sou eu, né? Não é a logo. Sou eu.
Isso.
Mas
isso.
Sou eu profissional. Eu tenho que trazer um conteúdo melhorzinho ali e tal. E mexer uns stories mais próximo do cliente, das pessoas. Mas,
perfeito, isso aí. Enfim,
com o tempo isso vai amadurecendo. Então, quem quiser, seja muito bem-vindo aí. Para a gente conversar, e estou disponível aí para trocar uma ideia e futuros trabalhos. E também no Insta tem um link para a Sociedade Brasileira de Hipnose, da qual eu faço parte, e lá tem um pouquinho do histórico, qual é o meu telefone, enfim, algumas questões ali, tem uma bio ali, que, por sinal, eu também preciso atualizar. Mas, como eu falei, eu tô chegando agora no negócio de internet aí para poder divulgar. Meio época das pedras ainda aí, mas tá indo.
Nada. Isso aí vai mudar rapidão.
Quem estiver ouvindo daqui a um ano já vai ver que o perfil já vai estar completo.
Pô, com isso. Certeza.
Porra.
Amém.
Amém. Não, mas então é isso. Valeu, Leonel. Valeu, Lupa. Quer deixar alguma coisa?
Valeu. Não, só um abraço, e foi um prazer te conhecer aí, Leonel.
Obrigado pelo convite aí.
Cara, obrigadão, Leonel. A gente agradece bastante aí seu tempo. E é isso. Galera que ouviu aí a gente até aqui. Se ouviu até aqui, manda uma mensagem pra mim na DM. Quem sabe você ganha alguma coisa lá. Pô, ouviu uma hora e meia não é fácil, hein?
Eu vou mandar a mensagem lá. Vai que. Né?
Boa, boa. E é isso aí. Me segue lá para mais conteúdo, Arthur Favo. E @Arcafo para a galera que quer saber do nosso trabalho, resultados dos nossos trabalhos. E é isso. Até a próxima. Valeu.
Valeu. Falou, galera. Abraço.